Gestão Social e Cidadania.
Bom dia para você que está ligado na Unijuí FM 106.9, neste sábado 16 de agosto. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. Você confere no programa de hoje entrevista com Sirley Gomes, presidente da Casa AMA, mantida pela Associação de Saúde Mental de Ijuí. Fique ligado no programa de hoje e confira na sequência as notícias da semana e também Boletim Rádio Web.
A Voz do Cidadão.
Na Casa AMA de Ijuí, funcionam grupos de oficinas terapêuticas com usuários de serviços e familiares, como pintura em tela, pintura em panos e confecção de tapetes. Os grupos também se formam para o apoio aos familiares com doentes de Alzheimer, gerenciamento do uso de medicamentos, grupos de escuta e acolhimento de pessoas em sofrimento psíquico. Baseado no princípio Fazer Juntos, a casa funciona desde 2009 graças ao trabalho voluntário. O Gestão Social e Cidadania de hoje conversa com a presidente Sirley Gomes.
Para esses grupos que já estão formados, de onde surgiu a iniciativa desses grupos se formarem? De onde surgiu a iniciativa? Quem que está dando esse suporte, esse apoio, além da Casa AMA, para que esses trabalhos aconteçam?
Que eu estou a par, assim, mas a iniciativa é assim, ó, entre pessoas que têm o seu especial, sentem essa falta de informação e daí vão se encontrando e buscam um local para fazer os encontros e trocar as experiências.
Uhum.
Mas assim, alguém assim mais atuante não tem, a Casa AMA que dá o suporte.
Uhum. Sim. Presidente, que tipo de grupos e oficinas acontecem dentro da Casa AMA?
Na segunda-feira tem o grupo, um coral, que os participantes fazem seus tratamentos psicológicos no Bom Pastor, e como a maioria é depressivo e no Bom Pastor só atende álcool e droga, né, eles passaram para cá o grupo. E vem o apoiador junto, que é o psicólogo, vem fazer a tarde de interação com elas e cantar. Tem o grupo do coral. E juntamente tem o coral e mais outro grupo, um segundo grupo, de pinturas em tela. Também que quem é o coordenador é um senhor do grupo do AA. Daí ele passou pelo tratamento, já está bom, e vem aqui passar a tarde com elas, aí se ocupam em pinturas de tela. Na terça-feira tem o grupo Entre Linhas. Também são pessoas que estão fazendo os tratamentos do seu sofrimento mental, da depressão, alguma coisa, e vem fazer um bordado, um crochê, um tricô, trabalho com linhas de tecido, assim, na terça-feira. A coordenadora é Dolair Calai, que atende. Na quarta-feira, só tem pano de prato. Vem as mulheres, né, que a maioria é mulher, para só, além do conversar, só o pano de prato. Na quinta-feira é um grupo de conversação. A gente só conversa. Por quê? Porque tem um deficiente visual junto. Então, para ele se integrar no grupo, a gente optou pela essa dinâmica de conversação. O que que a gente conversa? A gente traz parábolas de sabedoria e daí a gente faz a leitura e cada um tira alguma coisa da leitura que dá a sua opinião, né, sobre a leitura do dia. E na sexta-feira a gente se reúne mais para o grupo da diretoria, para, assim, ó, o que que aconteceu durante a semana, o que que nós vamos fazer na próxima semana, na sexta-feira. E é só às tardes, porque nós somos todos voluntários, e pela manhã não houve ainda voluntários que se interessassem para abrir a casa.
E todos esses trabalhos que são realizados, então, são de forma voluntária? Todos os profissionais que estão atuando estão lá de livre e espontânea vontade?
Sim, sim.
Voluntariamente?
Sim, é. Desde o seu funcionamento, a sua fundação, dia 28 de janeiro de 2008, sempre as mesmas pessoas que estão na coordenadoria recebendo aqui, acolhendo.
Uhum. Então, a ASAMI foi fundada em 2008 e a Casa AMA em 2009, isso?
Sim. Uhum.
E desde lá esses trabalhos estão sendo realizados.
Sim. E cada vez mais o espaço já está ficando pequeno aqui, é.
Uhum. Vocês mantêm intercâmbio com uma província da Itália, isso?
É, assim, ó. A filosofia da Casa AMA, assim, fazer junto. Fazer junto é o Farensieme, né, que é da Itália, o fazer junto, um pessoal que foi na Itália ver como é que funcionava lá esse fazer junto. Então, é um cuidar do outro. Então, vieram para Juí e se reuniram, esse grupo aqui passou para os interessados em passar, divulgar a ideia, e a gente foi se agregando esse pessoal que faz parte da associação. É a filosofia do fazer junto da Itália, é. Essa é a filosofia na Itália, existe há mais de 40 anos. Agora, mês de abril, quando o pessoal de lá estiveram aqui em Juí, eles também vieram trazer novas propostas do que está sendo feito lá. Lá, eles são chamados, assim, UFES. O que, que é isso? Usuário familiar esperto, que eles já fizeram seu tratamento e já estão bom para ouvir os demais, em receber os que estão chegando. E lá na Itália, eles são remunerados porque eles são reconhecidos pelo governo de lá.
E assim, ó, através disso, você já tem marcado uma próxima reunião, né? Um próximo evento para o dia 11 de setembro. E qual é o objetivo de vocês estarem divulgando um pouco mais esse trabalho de vocês?
O objetivo é fazer com que as outras mais pessoas se agregam, porque assim, ó, a gente não, o auto mutuajuda não existe assim uma fórmula de cura, uma coisa, mas é uma maneira de a gente ajudar e dizer para o outro que está em sofrimento, dizer assim, ó, eu também passei por isso, então é uma fase que a gente está passando e você também vai melhorar, vai conseguir. Então, assim, a gente gostaria de divulgar mais.
Sirlei, eu te agradeço por conceber essa entrevista.
Sim.
Já te agradeço e parabenizo também pelo trabalho de vocês. E que as pessoas tenham essa consciência e possam contribuir mais ao longo do tempo também, né? Assim que a divulgação for maior também.
Notícias da semana.
Adolescentes lançam um livro sobre justiça juvenil no Brasil. Adolescentes que cumprem ou cumpriram medidas socioeducativas lançaram nesta última quarta-feira o manual A Participação de Adolescente na Construção da Justiça Juvenil do Brasil, na abertura da Assembleia do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. O objetivo do manual, com depoimentos de adolescentes, é dialogar com os jovens em geral. Além disso, mostra temas como o olhar dos internos sobre o sistema socioeducativo, a violência institucional, as convenções sobre os direitos da criança e o marco legal. Os adolescentes mostram o que vivem quando inseridos no sistema socioeducativo brasileiro. José Wilson de Freitas, representante do Fórum Nacional de Adolescentes, tem 19 anos e já cumpriu medida socioeducativa. Participou da elaboração do manual. O objetivo do livro, segundo ele, é mostrar para as pessoas a opinião dos adolescentes que vivem na pele a realidade das instituições ditas como socioeducativas, o que eles pensam em relação aos centros de internações. São adolescentes de todo o país que cumpriram tais medidas e deram seus depoimentos. O manual é fruto da terceira Oficina Nacional de Adolescente, feita em Brasília no ano de 2012. Foi produzida pela Rede Nacional de Defesa do Adolescente em Conflito com a Lei, formada por adolescentes, suas famílias, defensores públicos e centros de defesa. A publicação está disponível na internet ou pode ser adquirida mediante pedido para o e-mail renadebrasil@gmail.com.
Boletim Rádio Web. 12 propriedades rurais do município de Lagoa dos Três Cantos, região norte do estado, receberam placas de identificação e certificados de conclusão do curso de Olho na Propriedade Rural. A ação é uma iniciativa do programa Juntos para Competir, desenvolvido pelo SEBRAE do Rio Grande do Sul. A técnica da região Planalto do SEBRAE, Diane Sensolo, explica que, com a certificação, as propriedades atestam mais credibilidade, pois são atendidas através de consultorias tecnológicas e capacitações gerenciais. Ela salienta que, dentre os módulos do curso, a filosofia dos 5 S foi trabalhada com os empresários.
Então, são os 5 S, né, que parte do descarte, organização, higiene, né, e manutenção. Então, em cada módulo se reúne em sala de aula, faz um encontro de 4 horas. Depois disso, o consultor vai em cada propriedade. Cada propriedade ele vai tirar a foto antes e depois. Lá eles realizam uma organização, lá eles realizam pintura de galpões, ferramentas, né, limpeza de local onde fazem as ordenhas das vacas. Então, fazem uma organização e limpeza da propriedade como um todo.
Segundo a técnica, qualquer propriedade rural pode receber a distinção. No entanto, é preciso fazer a inscrição para o programa que está disponível em qualquer unidade regional do SEBRAE. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Vanessa Schneider.
Notícias da semana.
FAMURS acusa governo de romper acordo. Depois de prometer que os planos de saúde dos municípios não seriam reajustados unilateralmente, prefeitos foram surpreendidos por correspondência do IPE, estabelecendo prazo de 60 dias à adesão aos novos contratos, que, segundo a FAMURS, vem com elevado índice de reajuste que atinge 1 milhão de servidores públicos municipais. Na tentativa de chegar a um acordo, a entidade havia marcado reunião com o secretário do Gabinete dos Prefeitos, Jorge Branco, e com a diretoria do IPE. Ambos recusaram o convite e pediram para o encontro ocorrer somente no início de setembro. O problema é que o IPE fala uma coisa, mas escreve outra, disse o assessor técnico da área de saúde da FAMURS, Paulo Azeredo Filho, destacando que já fazem mais de 90 dias e os cálculos autoriais que justificariam o aumento ainda não foram enviados pelo IPE ou foram remetidos de forma incompleta, sem o ano de 2013. Em março deste ano, o IPE reajustou de 13% para até 22% o valor da alíquota cobrada das prefeituras nos planos de saúde dos funcionários municipais. Atualmente, segundo a FAMURS, 311 municípios gaúchos mantêm convênio com o Instituto.
Boletim Rádio Web.
A Secretaria Estadual da Saúde deve finalizar até a próxima semana um plano de contingência contra o ebola no Rio Grande do Sul. Até hoje, nunca foi registrado nenhum caso do vírus no país, mas de acordo com a médica sanitarista do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, Marilina Bersini, o planejamento é necessário, já que pessoas com suspeita da doença podem chegar ao estado.
É um trabalho bem minucioso, né, detalhado, e que exige uma preparação, isso que a gente está fazendo hoje, né? Usando plano de contingência, acordando com os profissionais de saúde, fazendo as técnicas e levantamento de EPIs, equipamento de proteção individual. Então, o profissional de saúde, ele vai atender esse paciente, mas ele tem que estar protegido, né?
O hospital de referência para o tratamento do ebola no estado é o Conceição. Segundo a especialista, após a identificação da doença, é necessário que o paciente seja isolado para o tratamento. As normas estabelecidas pelo governo federal já estão prontas para serem colocadas em prática.
Caso necessite ser rapidamente identificado, se encaixar na suspeita de ebola, que não é qualquer febre, né? É acompanhada de alguns sintomas e principalmente que a pessoa tenha estado lá nesses países que estão enfrentando o surto, e a questão também o período de incubação é 21 dias.
O ebola já matou 1.013 pessoas em países africanos. O número de casos registrados chegou a 1.848 na Guiné, Libéria, Serra Leoa e Nigéria. Não há cura para a doença, mas a expectativa da Organização Mundial da Saúde é que a vacina fique pronta até 2015. Em nota divulgada nesta terça-feira, o Comitê de Ética da Organização aprovou o uso de tratamentos não homologados. O comitê concluiu que, diante das circunstâncias, é ético oferecer tratamentos cuja eficácia ainda não foi demonstrada, assim como os efeitos colaterais. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Janaína Juruá.
Na noite da última quarta-feira, o Salão Verde do Clube Ijuí foi palco para importante palestra sobre o tema Alzheimer, com o Dr. Ibrahim Elamar. A iniciativa foi da Casa Ama de Ijuí e Grupo de Apoio a Familiares e Cuidadores de Portadores do Alzheimer. A palestra teve por objetivo esclarecer dúvidas e ampliar o conhecimento daqueles que cuidam e precisam de apoio. A coordenadora do grupo, Cristine Reveri do Prado, destaca os resultados apontados pelo Grupo de Mútua Ajuda. E quais foram os principais resultados que vocês obtiveram na noite de ontem?
A adesão do público não foi muito grande, em virtude da pouca divulgação. Nós tivemos pouco tempo para fazer a divulgação do evento, mas consideramos bem positivo. As pessoas que nos procuraram é porque tem essa angústia de pessoas com Alzheimer ou parentes ou conhecidos. E a palestra foi muito interessante, ela foi bastante esclarecedora, nos trouxe luz para muitas dúvidas. Se falou muito de como surge a doença, os primeiros sintomas, como é que se cuida dessas pessoas durante o período de doença. E foi bastante esclarecedor. Como resultado dessa nosso encontro, foi a adesão para iniciarmos agora o grupo de mútua autoajuda, que é a política da Casa Ama. Nós, então, já nos organizamos para um próximo encontro, depois da palestra do Dr. Ibrahim. Nós, então, fizemos um debate, todos puderam fazer as perguntas que julgaram necessárias, deram depoimentos também de sua vida, do seu trabalho com as pessoas enfermas. E depois, então, nós tratamos de conversar, de marcar, então, um próximo encontro.
E para que tivesse acontecido esse momento ontem, foi importante que a Casa Ama tivesse tido essa iniciativa e vocês tivessem o apoio dela como grupo de cuidadores dessas pessoas que têm essa doença, tanto Alzheimer como essas outras doenças que vocês também citam sempre?
Com certeza. A Casa Ama veio para acrescentar dentro do município e preencher uma lacuna, porque normalmente as pessoas que estão envolvidas com pessoas doentes, elas precisam de apoio, elas precisam de um espaço de escuta das suas angústias, das suas preocupações, do seu cansaço, porque a pessoa que cuida, ela cansa, ela deixa a sua vida particular para cuidar dessa pessoa, ela se envolve muito emocionalmente, e a pessoa que se envolve emocionalmente, ela precisa também de um lugar de escuta, aonde ela possa passar essa angústia que ela sente, das dúvidas e também desse cansaço. E a Casa Ama proporciona isso. A Casa Ama é um espaço que trabalha em parceria com a Secretaria de Saúde Mental do município. É um trabalho maravilhoso que as pessoas deveriam procurar e procurar conhecer a Casa Ama, porque é um espaço de escuta, é um espaço onde todas as pessoas podem chegar e se sentir em casa nesse lugar, porque ela sabe que vai ter alguém que vai acolher e vai ouvir.
Vocês têm tido, então, um contato bem grande com os profissionais da área da saúde. E como que é feito esse contato na questão do auxílio dos medicamentos certos a tomar, dos cuidados que se deve tomar com esse tipo de pessoa que precisa desse auxílio de vocês?
Uhum. A Casa Ama trabalha, então, com os CAPs, né, com o CRAS, e eles, então, os profissionais passam a orientação. E as pessoas enfermas, elas vêm para a Casa Ama, elas fazem oficinas, elas passam um tempo dentro da casa e aí, então, elas fazem esse trabalho de administrar os medicamentos, né? Da importância de tomar o medicamento na hora correta, de continuar fazendo o tratamento. Na verdade, é esse o trabalho da Casa Ama, né? Esse apoio para os enfermos de doenças mentais.
Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Estudos de Administração da Unijuí. Produção e locução Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. Colabore com o Gestão Social e Cidadania, sugerindo pautas, fazendo reclamações, elogios e críticas através do e-mail cidadania@unijuí.edu.br. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.